11 minutos, sua conexão com a Copa do Mundo.
Parem as rotativas, porque o 11 minutos está na área. E se o Felipão exige foco total da seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo, o clima no 11 minutos Futebol Clube é de tranquilidade. Tanto é que a diretoria do time deu férias, isso mesmo, deu férias para o xerifão da zaga, o capitão, o palmeirense Anderson Mendanha, que está atuando hoje, mas vai ficar alguns dias afastado dos gramados. Bom dia, mais uma vez, para o Anderson Mendanha. E a defesa, no entanto, não vai ficar desguarnecida. A botafoguense Kellen Sumier promete dar conta do recado na produção do 11 Minutos. Kellen, para você também, mais uma vez, bom dia. E para o meio-campo, a convocada é a palmeirense Isaura Oliveira, responsável pela articulação das jogadas, vinhetas, gravações e qualidade do áudio. A Isaura aqui é a dona do pedaço no meio-campo do 11 Minutos. Isaura, mais uma vez, bom dia para você. E o ataque é preto e vermelho. Mas apesar de vestirem camisas rubro-negras, eles vivem momentos diferentes. Gesiel Carvalho, aqui à minha direita, está feliz com seu Sport Recife, finalista da Copa do Nordeste. Gesiel, o Ceará no Castelão não vai ser páreo fácil para o Sport, não, hein?
É verdade. Eu acho que foram para a final realmente os dois times que estiveram melhor durante a competição, mas vai ser uma final muito boa de se ver. Os ventos são favoráveis ao Sport. A primeira partida vai ser na Ilha do Retiro, a segunda na Arena Castelão, e vamos enfrentar aí, o Sport enfrenta o Ceará na final aí da Copa do Nordeste, querendo muito ganhar o quarto título da Copa do Nordeste, já que é tricampeão.
E o campeão da Copa do Nordeste vai para a Sul-Americana deste ano, com a perspectiva de ir para a Libertadores do ano que vem. Olha só o que, que o Sport vai fazer da Série B para a Libertadores, já pensou?
Pois é, ventos favoráveis, né?
Se
ventos
passar
favoráveis.
Passar pelo Ceará, né, José?
Já o Natan Ferreira, que está aqui à minha esquerda, está preocupado. Ele também é rubro-negro, só que está preocupado com a situação do Flamengo na Taça Libertadores. Flamengo que perdeu nesta semana para o Bolívia, é lanterna do seu grupo. Natan, bom dia. Há esperança ainda para o Flamengo na Libertadores?
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisel. Bom dia, Isaura, Kellen. Olha, esperança há, né? O Flamengo é isso. O Flamengo é superação. Momento de crise, o Flamengo cresce. Você vai ver que a gente vai conseguir essa classificação aí. E a Libertadores, depois de tanto tempo, vai voltar para a Gávea.
Então aí tá aí o Natan, que como bom rubro-negro, não é um profeta do apocalipse aqui para a nação rubro-negra. E o 11 Minutos não perde a contagem regressiva. Faltam 83 dias para o início da maior festa do futebol mundial, a Copa do Mundo.
Aproveitando a deixa do Adriano aí de falar do Sport Recife na final da Copa do Nordeste, na capital pernambucana, o apoio à Copa do Mundo é maciço.
Foi o que revelou uma pesquisa, tema de um pronunciamento do líder do PT, o senador pernambucano Humberto Costa.
O brasileiro quer a Copa do Mundo e o Brasil vai fazer este ano a Copa das Copas, a mais bonita da história. Pois bem, o Instituto de Pesquisas Maurício de Nassau divulgou uma pesquisa intitulada Os Recifenses e a Copa do Mundo, que contraria as gralhas de sempre, aquelas dos discursos raivosos contra o sucesso do Brasil.
Humberto Costa destacou alguns números da pesquisa.
Os dados mostram que 71,5% das pessoas de Recife são favoráveis ao fato de a Copa ser sediada no Brasil. Mais ainda, 66,2% dos entrevistados afirmaram que reprovam a realização de manifestações no período dos jogos, numa demonstração insofismável de apoio ao campeonato mundial.
Natan Ferreira. O Brasil, dizem que é o país do futebol. Temos aí cerca de 200 milhões de técnicos de futebol. A Copa do Mundo é a maior festa do futebol mundial. Então, o brasileiro gosta da Copa do Mundo, quer uma Copa do Mundo legal aqui no Brasil, não é isso?
Eu acredito nisso também, Adriano. Eu acredito que críticas à parte sobre se o Brasil devia ou não sediar essa Copa do Mundo, a partir do momento que o Brasil foi escolhido para sediar, o brasileiro vestiu essa camisa, ele quer essa Copa do Mundo. Por quê? Porque ele gosta de Copa do Mundo, ele gosta de futebol e ele quer ver a nossa seleção campeã aqui em casa. Agora, sem querer ser, quem sou eu para fazer aqui uma análise do discurso de um senador, mas a gente não pode perder de vista que a Copa do Mundo ela tem duas perspectivas, uma sob o ponto de vista político e outra sob o ponto de vista esportivo mesmo do que é o evento em si. E talvez, sobre um ponto de vista político, em face de tantas obras que foram anunciadas e em vista de atrasos que aconteceram, em vista de cancelamento de algumas obras, talvez tenha se criado no brasileiro, em alguns brasileiros, em parte da população, um pouco de decepção, de, poxa, talvez a Copa poderia ser aproveitada de uma maneira melhor do que tem sido, sob esse ponto de vista político. Sob o ponto de vista esportivo, eu não tenho dúvidas, faltam em pouco mais de 80 dias para o início da Copa do Mundo, o brasileiro vai se vestir de verde e amarelo e a Copa vai ser realmente uma grande festa e aqui na nossa casa. A expectativa é que após a festa, realmente a gente possa olhar para tudo e ver que valeu a pena também, que fique de fato esse legado que tanto se anuncia, que de fato fique alguma coisa de muito positiva para o brasileiro.
Então aí, portanto, a opinião do Natan Ferreira, e o senador Humberto Costa ocupou a tribuna do Senado também recentemente para falar de dados da Embratur. Segundo a estatal, os turistas vão deixar 25 bilhões de reais no Brasil no período da Copa. Gisele Carvalho, talvez o turista que venha de fora aqui para o Brasil não vai ter a internet banda larga legal, vai encontrar alguns problemas de deslocamento nas cidades da Copa, mas a receptividade, a hospitalidade do povo brasileiro que gosta da Copa do Mundo está garantida.
É verdade, e isso independentemente de Copa do Mundo ou qualquer outro evento esportivo. O brasileiro sempre recebeu muito bem, sempre foi muito hospitaleiro e vai continuar sendo, não tenho dúvida disso. Agora, o que a gente lamenta é que um evento que teria tudo para dar assim um ponto de virada no turismo brasileiro, já que o Brasil será observado por todo o planeta durante esse período da Copa do Mundo, o próprio país não tenha se preparado para aproveitar essa oportunidade de ouro, e que não acontece todo dia, que é ser sede de uma Copa do Mundo, para se preparar e para não só receber bem o turista, mas para trazer uma nova imagem para o Brasil, uma imagem de um país organizado, uma imagem de um país que se prepara, que sabe preparar bem um evento do nível da Copa do Mundo. Mas que o brasileiro vai receber bem os turistas, isso aí, independentemente de qualquer coisa, já recebe bem, nós já somos conhecidos fora do Brasil, exatamente por essa hospitalidade.
Ok, então falamos aqui da questão do apoio da população à Copa do Mundo, dados turísticos sobre a Copa do Mundo, que os turistas devem deixar aqui cerca de 25 bilhões de reais no país. Isso é um cálculo da Embratur, a estatal que cuida do turismo aqui em nosso país. E o 11 Minutos dedica agora espaço a Ideraldo Luiz Bellini, o capitão da seleção brasileira que conquistou o primeiro título mundial na Copa de 58 na Suécia, morreu ontem aos 83 anos, depois de uma luta de 10 anos contra o mal de Alzheimer.
Na tarde de 29 de junho de 58, no estádio Rassunda, em Estocolmo, Bellini levantou a taça Jules Rimet e foi o primeiro a levantar a Copa com as duas mãos, gesto eternizado e copiado por todos os capitães que têm a honra de erguer um troféu depois da conquista de um título.
Acompanhe agora uma transmissão histórica que está disponível no site da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. É a cerimônia de premiação da Copa de 58, conduzida pelo então presidente da FIFA, um inglês, Arthur Drury, no estádio Rassunda, Estocolmo, com a presença do rei da Suécia, Gustav. A narração é de Antônio Cordeiro.
O time do Brasil, uma exibição de futebol digna deste grande estádio e da grande capital em que ele tem tomado. Peço agora para dar o seu generoso apoio enquanto eu hando a Copa, a Championship Cup. The cup shall remain to the captain of the Brazil football team.
Capitão da equipe brasileira, sobe ao papado para receber a taça Jules Rimet. O primeiro verdadeira multidão de fotógrafos, homens da televisão, do rádio e da imprensa. Estão vendo o Benini receber em nome da equipe brasileira a Copa Zirzinei. É aquilo que faltava ao esporte nacional até agora. Gilmar chora como uma criança, como choramos todos nós no estádio de Solna. Choram todos os jogadores, enxugam as lágrimas, enquanto Benini pôs ao lado do presidente da FIFA, carregando a Copa Zirzinei. Momento de sensação, momento que faltava ao nosso esporte. Isso da... como o melhor do mundo, já que virtualmente era.
Aí, portanto, essa gravação bonito histórica isso. De arrepiar.
Muito bonito isso, hein?
Natan Ferreira, você não estava lá, evidentemente, você não era nascido, quase era nascido naquela época, mas esse gesto de Bellini, essa levantar a Copa com as duas mãos naquele momento histórico, aquele insight que ele teve, foi eternizado, esse insight que Bellini teve e... fica para sempre na história do futebol brasileiro.
Interessante ver aqui, inclusive, uma informação que está no seu apoio aqui, que eu não sabia, é que essa questão da lembrar bem que o Brasil vinha da derrota de 50, enfim, vinha naquela fase ali de fracassos, e de repente aquele gesto ali para redimir a nação que se vê no futebol, né, que se ouvia no futebol, afinal de contas, o rádio foi o grande veículo da transmissão daquela Copa, e... a gente inclusive está vindo agora aqui pela televisão essa imagem do Bellini levantando a taça e um gesto que redime a nação e traz todo mundo nessa... A gente vê a emoção, inclusive, no narrador ali, né, no Antônio Cordeiro, né, narrador da Rádio Nacional. Muito bonito isso.
Pois é, e quem sabe aí, hein, Gesiel, o capitão da seleção brasileira da Copa de 2014... Quem é o capitão mesmo, a seleção brasileira da Copa de 2014? Quem é o quê?
O capitão é o Thiago, o zagueiro,
Thiago,
né?
Thiago Silva,
que também é zagueiro, assim como o Bellini. É. Será que o Thiago Silva vai repetir o gesto de Bellini?
A gente espera,
no Maracanã?
Né? A gente espera que ele repita o gesto que foi de Carlos Alberto, que foi de Cafu, né? Que foi do
Mauro,
Dunga, né? Foi do Mauro Silva, né?
Não, o Dunga em 94, o capitão Mauro em 62.
Isso, e que esse gesto possa ser repetido também pelo Thiago Silva. É o que todos nós esperamos numa Copa aqui em casa. Afinal de contas, como diz a propaganda, né? O futebol está voltando para casa.
A Karen Sumier, aqui controlando com mão de ferro o tempo, disse que o tempo já acabou do 11 minutos. E então encerramos aqui
Dá tempo de uma perguntinha rapidinha, assim? Eu não posso sair daqui sem dar minha canelada costumeira?
Sim,
porque o atacante da Copa da Seleção Brasileira errou um gol como errou ontem. Quem foi mesmo, Gisele, que errou um gol ontem feio
Estamos
assim?
Estamos falando do Fred e a queda diante do horizonte. Mas terminou, né?
Terminou.
Abraço.
Terminou com essa canelada aqui do Natan Ferreira. Muito obrigado, Natan, por sua participação. Apesar
abraço,
desse
gente.
Comentário no final, muito obrigado, Gisele Carvalho, por sua participação. Obrigado a todos e... O 11 Minutos encerra então com essa homenagem a Bellini, porque Nelson Rodrigues falava do complexo de vira-lata que atormentava o brasileiro. E homenageamos aqui Bellini, que morreu ontem aos 83 anos, esse homem que com um gesto deu um pontapé, um chute, um bico no complexo de vira-lata que assolava o Brasil desde o Maracanaço na Copa de 50. E com aquele gesto de levantar a mão, levantar a taça com as duas mãos, Bellini... encheu de orgulho o brasileiro que gosta tanto de futebol. E o 11 Minutos de hoje está chegando ao fim e volta na segunda-feira com outras notícias da Copa do Mundo e do futebol brasileiro.